Dois dedos de conversa.
Convidada da tarde da RDP Internacional, Isabel Machado. Ela é licenciada em Línguas e Literatura Moderna, foi jornalista, portanto é minha colega, mas no fundo aquilo que nos leva à conversa de hoje é a sua nova aventura, a sua nova obra, Dom Pedro, o Regente Visionário que o Poder quis calar. Boa tarde, seja bem-vinda à tarde da nossa RDP Internacional. Posso tratá-la por colega ou acho que isso é intimidade a mais?
Pode, claro que sim. Boa tarde, Miguel.
Sim.
Muito obrigada por este convite e saúdo também todos os ouvintes da RDP Internacional.
Começo logo com uma provocação. Tendo estas atividades todas, escritora, jornalista, quando passa um recibo, o que é que põe na sua profissão?
Ainda ponho jornalista, embora já não esteja a exercer.
Uhum.
Agora sou mais escritora que outra coisa qualquer, já abandonei jornalismo.
Onde é que se sente mais realizada?
Olha, na verdade eu gostava muito do jornalismo, mas a minha origem, como disse aí, são as letras, não é? Eu sou licenciada em letras, portanto a literatura sempre fez parte de mim. E na verdade eu acho que este registro do romance histórico, da ficção, tem mais a ver comigo, tem mais a ver com as minhas origens, com a minha maneira de ser também. Não me importa estar isolada durante bastante tempo a escrever, portanto eu diria que estou mais à vontade talvez neste registro, sim.
Uhum. Agora tem uma nova aventura chamada Dom Pedro, o Regente Visionário que o Poder quis calar. Que livro é este?
É um romance histórico sobre uma figura que eu acho extraordinária, ímpar mesmo da nossa história. O Dom Pedro, o infante Dom Pedro, infelizmente foi ficando menos conhecido, mas eu vou aqui fazer uma apresentação muito rápida. Ele é membro da ínclita geração. Pois, ele é filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, é o segundo filho, e é um homem que chegou à regência do reino, portanto ele teve tanto poder como um rei durante a minoridade do seu sobrinho Dom Afonso V. É um homem viajado, erudito, de ideias claríssimas, um ambicioso para Portugal, ele quis mudar muita coisa, teve uma vida muito complicada e é um período muito, muito interessante da nossa história e, sobretudo, esta figura eu acho que merecia uma biografia há muito tempo e um romance histórico, que é o caso também há muito tempo, para, enfim, dar a conhecê-lo aos portugueses.
Uhum. Na sua perspectiva, qual a importância de Dom Pedro para a história de Portugal?
Para mim, Dom Pedro é uma das figuras mais marcantes. Posso dizer-lhe que, vamos, por exemplo, começar pela justiça. Ele tinha várias preocupações, várias ambições que continuam a ser as de hoje, como a educação. Ele quis fundar e fundou uma segunda universidade, só havia uma na altura, os estudos gerais alternavam entre Portugal e Coimbra, entre Lisboa e Coimbra. Ele funda uma segunda universidade que infelizmente depois não vai para a frente. Ele tinha uma preocupação enorme com a justiça, é ele o homem que dá as ordenações afonsinas a Portugal. Qualquer pessoa de direito sabe o que é que eu estou a falar, o que são as ordenações afonsinas. É a primeira compilação das leis do reino por códigos. Código Civil, Código de Família Penal, etc. É ele que o faz durante a regência do seu sobrinho. E depois, é um homem muito, muito importante também, que tinha uma visão, está aqui um cão a ladrar, já devem ter percebido, com uma visão muito, muito à frente relativamente à posição de Portugal no exterior, em relação aos descobrimentos. No seu tempo de vida, os descobrimentos, enfim, já tinham começado, Madeira, Açores, pelas Canárias, mas havia uma grande vontade de continuar pela Guerra Santa no Norte de África. E Dom Pedro é contra isso, o que é uma coisa extraordinária na altura. Ele vai se insurgir contra a continuação da Guerra Santa para que a aposta fosse numa política de implantação e comércio e pela descoberta da costa da África, o que teve, enfim... Não teve o apoio de toda a gente, mas ele começa, de facto, essa política assim que chega à regência. Esquece e afasta a Guerra Santa para continuar a exploração marítima, que muitas vezes é atribuída ao infante Dom Henrique, mas, de facto, o infante Dom Henrique teve esse papel também depois, mas a ideia primordial, a estratégia, digamos assim, sai da cabeça do infante Dom Pedro.
Engraçado. Eu não estou olhos nos olhos... mas sinto o brilho do seu olhar. Esta paixão que surgiu pelo Dom Pedro surgiu antes de começar a estudar a obra dele ou já se estava apaixonada por ele antes de o conhecer?
É uma pergunta engraçada, porque eu acho que as duas coisas. Eu interessei-me por ele através de uma pessoa amiga que me levou ao Paço de Tentúgal, onde ele viveu, e essa pessoa tinha uma paixão e um conhecimento enorme sobre o infante Dom Pedro. Portanto, ela contagiou-me antes mesmo da pesquisa, ela contagiou-me, com aquele interesse, aquela admiração muito grande por ele, mas eu ainda hesitei, ainda estive ali, porque foi uma pesquisa muito difícil, há muitos períodos de vida dele, por não ter sido rei, que são desconhecidos, mas depois, quando iniciei a pesquisa e decidi, não, eu tenho mesmo que escrever sobre este homem merece, mais do que merece, um romance enfim, de grandes dimensões, mas depois na pesquisa, de facto, descobri muitas destas coisas que eu lhe disse ao pormenor, e além disso, há outra coisa, é que o infante Dom Pedro foi perseguido e traído. Isto também é uma coisa muito interessante para um romance histórico, não é? Todas as suas ideias, ele era, enfim, tornou-se um bocadinho desconfortável, não é? Como muitas vezes são estas pessoas de grande visão e que trazem novidades, não é? Fazem reformas profundas, não são gratos por todas, não é? Estas pessoas muitas vezes têm alguns inimigos. E ele é, de facto, também vítima, depois disso, de uma perseguição hedionda na parte final da regência. Portanto, aqui houve muitos ingredientes, digamos assim, as suas viagens, a cabeça, aquela cabeça muito à frente do seu tempo. Portanto, a pesquisa, eu acho que sim, que acrescentou muito a admiração que eu já teria, sim.
Bom, nós estamos aqui a falar numa figura que não chegou a rei, mas a pergunta que lhe faço para que as pessoas entendam qual a diferença entre ser regente e rei?
Na verdade, em termos de poder, é muito pouca a diferença, porque o regente atuava como um rei, atuava em nome do rei, no caso estamos a falar do seu sobrinho Dom Afonso V, e devido à morte do rei Dom Duarte, o irmão mais velho Dom Pedro, o sobrinho tinha apenas 6 anos e alguns meses, portanto, naturalmente era preciso alguém para tomar conta do poder. E, portanto, eu penso que um regente tem tanto poder como um rei. Agora, se calhar, depois nos livros de história, quando estudamos os reis, enfim, não está lá o regente, está lá o Dom Afonso V e talvez entre parênteses, regência do infante Dom Pedro. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que ele também é menos conhecido.
Bom, sendo eu um
Apesar de ter
apaixonado.
sido regente cerca de 9 anos, é muito tempo e teve tempo para fazer muita coisa.
Eu, sendo um apaixonado e um romântico por natureza, ele sentava-se no trono do rei?
Não. Não, é preciso ver uma coisa, é muito engraçado. As hierarquias, apesar de tudo, não deixavam de ser cumpridas com muito rigor, e nós estamos a falar do século XV,
Sim.
Idade Média, onde se considerava que o poder do rei vinha diretamente de Deus. Na altura, ainda se, e durante mais algum tempo, ainda se acreditou nisto. Portanto, o rei era o representante de Deus na Terra. E, portanto, um regente não era rei, não se sentava no trono e não tinha essa aura divina, mas depois, em termos de poder terreno, isso tinha. Tinha o mesmo.
Bom, diga-me lá uma coisa, como era Portugal nesta época?
Olha, Portugal, portanto, ele era filho de Dom João I, e Portugal tinha vindo de uma grande convulsão, que é a crise de 1383-1385, no final da Primeira Dinastia. A independência de Portugal esteve em sério risco. E Dom João I, o pai do infante Dom Pedro, vai conseguir, em circunstâncias muito difíceis, ganhar o trono, porque ele era um filho bastardo do rei Dom Pedro I, mas ele vai ganhar o trono com a grande ajuda de Nuno Álvares Pereira, o seu condestável, e começa uma nova dinastia. Portanto, Dom João I tinha aqui muitas dificuldades pela frente, desde logo manter a independência e glorificar, dignificar a sua dinastia. É sempre difícil quando começa, tem muita gente contra, incluindo a própria alta nobreza portuguesa, que preferia aliar-se a Castela do que a um português que tinha ascendido recentemente ao trono. Portanto, é uma época de grandes convulsões que depois se tornam um pouco mais apaziguada à medida que vão nascendo os filhos. Dom João I casa com esta princesa inglesa, que é uma mulher extraordinária, muito culta, muito dedicada à educação dos filhos. Portanto, eles conseguem estabilizar Portugal durante uns anos, mas depois, isso eu também penso que é um dos pontos interessantes deste romance, depois as coisas vão descambar, de facto. Portanto, esta ínclita geração destes altos infantes não tiveram uma vida fácil e há guerra civil, há traições, há muita violência até, depois da morte de Dom Duarte, o irmão mais velho de Dom Pedro, que tem um reino curtíssimo de 5 anos e que morre tragicamente de peste, e aí começam todas as convulsões de novo, que já não se julgavam possíveis em Portugal depois do reinado de Dom João I. Portanto, temos esse lado também muito muito dinâmico, não é? De grande instabilidade.
A Isabel já explicou mais ou menos, mas eu acho que não ficou claro. Porque é que Dom Pedro sobe a regente do Reino de Portugal?
Ele sobe a regente porque o irmão mais velho, que era rei, Dom Duarte,
Era pobre,
morre de
não é?
peste.
Ok.
Pronto,
E o
e o
seu.
filho mais velho, diga, diga.
Não, não, diga, diga. Especialista é Isabel, não sou eu.
E quando um rei morre, imediatamente é aclamado, logo a seguir, são uma questão de segundos, de horas, o filho mais velho, o herdeiro primogénito, que no caso era Dom Afonso V, mas tinha 6 anos. Portanto, o trono, o trono não, a regência, primeiro é entregue à viúva de Dom Duarte, que é a Dona Leonor de Aragão, o que vai causar um problema enorme no reino, porque ela era de alma castelhana e tinha uns irmãos que
Não era portuguesa,
dominavam
né?
toda a Península Ibérica, não era portuguesa, ela era de Aragão, mas de alma castelhana, alma e sangue, com uns irmãos muito quisilentos, que ocupavam todos os tronos da Ibéria, e portanto há ali uma sublevação dos portugueses que não aceitam esta regência, que é entregue em testamento por Dom Duarte, portanto entrega o poder todo a uma mulher castelhana. E portanto, o natural, de certa forma, seria entregar a regência ao irmão mais velho do rei defunto, o tio mais velho do pequeno rei Dom Afonso V, que era o infante Dom Pedro. E portanto, gera-se aqui uma grande celeuma, e isto leva mesmo a uma situação de guerra civil, etc. E finalmente, Dom Pedro é aclamado, cidade de Lisboa, muitos concelhos se levantam contra esta regência da rainha estrangeira e querem entregar e conseguem finalmente entregar o poder e a tutoria deste rei ao infante Dom Pedro, portanto, o irmão mais velho do rei Dom Duarte e o tio mais velho do pequeno rei.
Ao longo da sua
E é
obra,
assim que ele
ao longo da sua.
chama-se infante. Diga, diga.
Não, não, diga, acaba o raciocínio, por favor.
Não, eu já tinha acabado, eu pensei que estava a dizer outra coisa. Continuo.
Bom, porque é que, ao longo da sua obra, vai demonstrando que este regente terá sido um incómodo para o poder instituído? Porquê?
Por vários motivos. Um deles, Dom Pedro acreditava na centralização do poder na pessoa do rei. E isto o que é que significa? Significa que ele era contra, como o seu pai tinha sido, contra a distribuição, digamos assim, de muito poder pela alta nobreza. Porque isso, inevitavelmente, ia acabar por trazer problemas ao rei. Porque uma alta nobreza demasiado poderosa, é preciso lembrar que a nobreza tinha os seus próprios exércitos, os grandes senhores tinham os seus próprios exércitos, e portanto podiam pôr em causa a própria autoridade do rei. Portanto, Dom Pedro é um homem mais moderno nesse sentido, portanto, contra estes grandes senhores medievais, ele acreditava que o poder devia estar concentrado no rei. Portanto, logo isto não vai agradar assim muito à alta nobreza, não é? Porque vê os seus poderes um pouco mais fragilizados. E depois, outra coisa muito importante, a principal ocupação da nobreza nesta altura era a guerra. E sobretudo a Guerra Santa no norte da África. Quando Dom Pedro opta por acabar com esta Guerra Santa e dirigir os esforços de Portugal para esta expansão ultramarina através da costa da África, a nobreza, a alta nobreza, também não gostou, porque os seus proventos, os seus dinheiros, as suas honrarias vinham da guerra e Dom Pedro faz uma escolha muito diferente. Portanto, são logo aqui duas coisas que não vai agradar, que não vai agradar a muitos dos poderosos, incluindo membros da sua própria família, porque Dom Pedro é traído pelos membros mais muito próximos mesmo da sua própria família.
Onde é que andou a fazer a investigação para colher toda esta, enfim, tudo aquilo que nos está a partilhar?
Em Portugal, em primeiro lugar, não é? Portanto, tenho que fazer aqui uma pesquisa muito intensa através das crónicas, dos livros que existem, mas também em alguns países da Europa. Um bocadinho aqui em Espanha, muito em Inglaterra, porque para mim ele era filho de uma inglesa e há um lado, o Dom Pedro era muito inglês em certas coisas e eu acredito que alguns dos ensinamentos que ele colheu a Inglaterra foram determinantes, desde a educação, a universidade, as leis, com a Magna Carta, tudo aquilo, foi muito determinante para o que ele depois vai fazer como regente. Também Itália, porque ele também é recebido pelo Papa, ele vai a Veneza, recebido com todas as honras por toda a gente. E na Hungria, porque ele está ao serviço, não fui eu à Hungria, mas uma das minhas filhas, portanto, fez-me esse apoio. Quando viaja, uma parte desse tempo ele está ao serviço como cruzado do imperador Sigismundo, que vai ser o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Portanto, ele andou por todos as cortes mais fulgurantes da Europa, ele foi agraciado com todas as honras, mas ele quer voltar a Portugal. Isso é que eu acho também uma coisa muito engraçada, porque até o tentam casar, enfim, põe-lhe toda a escolha de donzelas, de cargos, de honrarias, de riquezas, mas ele, ao fim de 3 anos, é engraçado, ele quer voltar a Portugal e volta. O seu pai, Dom João I, está a ficar velho, e é a saudade, não é? É a sua terra, é aqui que ele quer viver.
Isto, na sua perspectiva, esta obra é um livro, de história ou um romance de história?
Miguel, não é a minha perspectiva, é um romance histórico. O romance histórico significa que é baseado numa intensa pesquisa histórica, e tem que ser, não é? Para nós estarmos à vontade para desenvolver as personagens, os diálogos, os seus pensamentos. Nada disto está escrito nos livros de história, portanto, nós temos que ter uma grande base sobre não só o que aconteceu, mas como seria a personalidade do infante Dom Pedro e de todas as pessoas que o rodeavam. Portanto, é preciso ler biografias, ler as crónicas, ler os livros de história, é preciso estar à vontade com os factos, mas depois é uma obra de ficção, na medida em que o Infante Dom Pedro se torna uma personagem, o Infante Dom Pedro e todos os seus pais, os seus irmãos, todas as pessoas que estão ali nos livros de história. O romance histórico transforma as figuras históricas em pessoas de carne e osso, não é? Com os seus sentimentos, com as suas angústias, os seus amores, os seus ódios, tudo o que faz parte de um ser humano. Portanto, é claramente um romance histórico, mas assente numa aturada pesquisa da história, com H grande.
Fica alguma ligação emocional quando se escreve sobre alguém? Isto é, se convidaria o Dom Pedro para ir à sua consoada de Natal, falariam de quê?
Duas coisas. Fica uma ligação, embora haja para mim, pelo menos, há uma certa necessidade de libertação quando acabo um livro, porque é um bocado exaustivo, um bocado obsessivo, quase a escrita de um romance ou de um livro qualquer. Nós estamos ali 2 anos na pesquisa, a viver na cabeça daquelas pessoas. Fica a ligação emocional, mas há a necessidade de libertação. Se convidaria o Infante Dom Pedro, ai, claro que sim, claro que convidaria para a minha ceia de Natal, por cima ele era uma pessoa tão devota, embora eles não celebrassem o Natal da mesma maneira, mas ter uma conversa com o Dom Pedro seria, de certeza, uma coisa que eu gostaria muito.
Como é que se apaixonou pela história?
Pela história foi através do meu pai. O meu pai era um apaixonado e um conhecedor muito profundo da história, portanto, eu cresci a ouvir falar da história de Portugal e não só. Com uma grande paixão, com um grande interesse, isso sempre fez parte da minha vida. E depois a ficção também, não é? Através da Faculdade de Letras e do meu interesse pela literatura, e o romance histórico, na verdade, reúne esses dois interesses. É outra coisa que é interessante para mim. Esse registro liga as duas coisas, os dois mundos.
Qual é a época que mais a fascina?
Olha, uma boa pergunta. Eu, apesar de ter mais livros na Idade Média, eu gosto muito da Idade Média, mas gosto muito do século XIX. Tenho só um livro no século XIX, que é sobre a Rainha Vitória e toda a história de Portugal. Talvez eu ainda goste mais do século XIX do que da Idade Média. O século XIX é o século que explica tudo, não é? Eu acho que a história explica tudo, não é?
Sim.
Explica tudo, mas o século XIX, concretamente, tudo o que aconteceu no século XX, desde as guerras, as divisões dos países, está tudo, a origem acontece no século XIX, sobretudo depois de Napoleão. Portanto, é um século de grandes descobertas científicas também. A época do romantismo, há bocado o Miguel estava a dizer que era um romântico, o movimento romântico é um movimento extraordinário, em que centra tudo no homem, na liberdade. E, portanto, eu acho que o século XIX, para mim, é uma das épocas mais fascinantes de toda a história da Europa.
Muito bem, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou então não responde. Vamos jogar?
Vamos.
Jornalista ou escritora?
Escritora.
Professora ou tradutora?
Professora.
História clássica ou contemporânea?
Clássica.
Monarquia ou democracia?
Democracia, embora devo dizer aqui uma coisa, não, uma democracia pode ser uma monarquia.
Visionário ou incompreendido?
As duas coisas. Portanto, ambas. A palavra será ambas.
Ler ou escrever?
Ambas.
Em Macau ou em Portugal?
Em Portugal.
Uma vida agitada de pivô de notícias ou uma vida calma como escritora?
Uma vida calma como escritora.
Costa ou Rio?
Outro.
Ping ou Pong?
Ping.
Isabel Machado, convidada da tarde da RDP Internacional, autora de um novo romance histórico, Dom Pedro, o Regente Visionário, que o poder quis calar. Muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Quando lançar o próximo livro, conto consigo.
Obrigada, eu.
Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigada, Miguel. Boa tarde.